Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento o secretário da Agricultura, Márcio Albstadt, funcionários da casa, as pessoas presentes na galeria e a imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, declaro aberta a terceira sessão plenária especial da legislatura, explicando o motivo da sua realização, a prestação de esclarecimento pelo secretário do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, senhor Márcio Arno Albstadt, sobre os serviços prestados com retroescavadeira contratada de terceiros pela Patrulha Agrícola, no ano de 2015, em atenção ao requerimento número 22/2018, de autoria da bancada do PP. O senhor secretário terá uma hora para fazer a exposição e responder os questionamentos do requerimento número 22/2018, atendendo-se exclusivamente ao assunto da convocação. A seguir, responderá o questionamento dos vereadores, que terão cada um 10 minutos para realizar perguntas, tendo preferência aos autores do requerimento. As perguntas deverão ser objetivas e sucintas, e atender-se ao tema da convocação e questionamentos da convocação, vedados comentários posteriores dos vereadores. Passo a palavra ao senhor secretário do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, senhor Márcio Albstadt, a qual agradeço pela sua presença e dou boas-vindas.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação muito especial aos munícipes que aqui estão na Câmara Municipal, ex-vereadores aqui presentes, suplente de vereador Pedrinho, ex-vereadores Carlito, Gerson, que eu estou vendo, aos munícipes que estão em seus lares acompanhando de uma forma ou outra os meios de comunicação, a minha saudação a todos vocês. Quiser hoje, já foi tema que eu acompanhei, cheguei um pouco mais tarde, mas acompanhei já na sessão, um dia bastante difícil para a administração pública, um dia que infelizmente, né, deu uma tragédia que ninguém espera, mas infelizmente aconteceu. Um servidor público que há muitos anos trabalha junto à Prefeitura Municipal e que estava há poucos meses para se aposentar. Um servidor muito querido, e o dia a dia que o trabalho da Secretaria de Obras e Agricultura é muito em conjunto, e dia a dia um servidor que eu sempre falava, né, cumprimentava, e sempre era o brincalhão da turma. Então, a gente realmente deseja, e a família vai ter que ter muita força para superar isso, e que realmente possa se dar o melhor caminho, porque é uma tragédia que aconteceu, ninguém espera, mas ninguém está livre. Como o presidente já colocou, atendendo a convocação conforme prevista na Lei Orgânica Municipal, para estar esclarecimentos principalmente do serviço de patrulha agrícola, de que forma a patrulha agrícola funciona e exclusividade mais em cima do trâmite do processo de licitação de máquinas do contrato 26/2015. Dizer aos ouvintes que estão na escuta, aos munícipes que estão aqui, que a patrulha agrícola tem todo o funcionamento no seu dia a dia, toda a responsabilidade, indicação por mim, secretário da Agricultura, e eu que faço as coordenadas, a gente muitas vezes em conjunto, mas a gente sempre acha da melhor forma possível. E hoje atendemos para mais de 75% do serviço que a gente presta hoje nas propriedades é de máquinas terceirizadas. Então, esta é a questão de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator agrícola. Então, hoje, eu calculo que quase 80% dos serviços, 75%, 80% dos serviços são de máquinas terceirizadas. E as nossas máquinas muitas vezes fazem os imprevistos dos dia a dia, que muitas vezes não são poucos. Você tem uma programação um dia antes para amanhã, quando chega de manhã, ou meio-dia, a programação toda ela muda. Então, as nossas máquinas muitas vezes fazem isso, como se diz, um apaga-fogo. Então, a gente hoje, isto temos tudo no arquivo, isso nós temos computado ao longo dos anos, que já estou uns quantos anos à frente da secretaria, que até 3, 4 anos atrás, a gente, de cada 10 pedidos que entrava na secretaria, a gente tinha pernas, como se diz, a gente tinha maquinária para atender uma média de 4. Hoje já melhoramos, hoje estamos atendendo em termos de 6 no mínimo, de cada 10 pedidos, se, independente de que máquina de, seja a retroescavadeira, a escavadeira hidráulica ou trator agrícola. E principalmente na escavadeira hidráulica e retroescavadeira, a gente trabalha sempre por regiões para evitar principalmente os deslocamentos, e no trator agrícola, sim, já um pouquinho mais variável, né, e também não há tantos pedidos assim, já um pouco mais variável em todas as regiões. Então, este é praticamente hoje o funcionamento do dia a dia, e a gente sempre, da melhor forma possível, tenta atender a todos. E uma questão muito importante nas máquinas terceirizadas, na região que é trabalhado, é feito de todos que têm serviço. Independente se está escrito, é passada uma relação dos produtores que estão inscritos junto à secretaria, mas a máquina estando lá, na comunidade, mesmo não tendo inscrição, a gente não deixa ninguém para trás. Todos são feitos, já aconteceu sim, esse ano mais uma vez aconteceu no Cerro Seco. Fizemos Cerro Seco de ponta a ponta, a máquina tinha saído uma semana do Cerro Seco, um cidadão se lembrou que teria que fazer o serviço. Então, de jeito nenhum a máquina vai voltar. Isto nem tem como fazer isto. Mas o funcionamento a gente faz principalmente da escavadeira hidráulica, que é uma máquina mais difícil de deslocamento, e da escavadeira, sim, sempre por propriedades, por regiões. E muitas vezes a gente não vence num ano, no ano seguinte, a gente sempre tenta depois enquadrar as regiões que ainda não tiveram. Na questão da convocação, eu já respondi nesse sentido a A e a B, que praticamente é o funcionamento da patrulha do seu dia a dia, e como eu já coloquei, que na questão das máquinas do município, né, um apaga-fogo inúmeras vezes isto. E para vocês terem ideia nisso, hoje de manhã chegamos na secretaria, nós tivemos 2 vacas mortas para enterrar, né, e de tarde já apareceu mais 2 para amanhã. Então isso já anulou uma máquina hoje, vai anular a máquina amanhã. Isto muitas vezes te tira aquela programação, que muitas vezes é difícil para explicar para o produtor, que você tem uma programação, a quarta-feira, quinta-feira ela vai estar lá. Chega na hora, e o Lauri aqui é muito conhecedor disso, do dia a dia do trabalho, que é muitas vezes muito complicado. Entrando diretamente no assunto mais que houve essa convocação, em questão do contrato 26/2015, que foi a prestação de serviço de retroescavadeira feita pela empresa CDC Machado Limitada, onde foram atendidos 194 produtores nesse processo. Aqui a pergunta C é se seus serviços forem fiscalizados pelo responsável. Como eu já coloquei, da melhor forma possível, eu tento sempre acompanhar os serviços, nem sempre isto é possível, mas eu tento na medida possível. No máximo, a cada 10 dias, eu dou uma cruzada onde é que as máquinas estão trabalhando. Isto, se a gente se programa, muitas vezes é difícil, eu paro um pouco dentro da secretaria, o produtor muitas vezes procura por mim, mas estou vendo aqui o servidor Danilo. Todos os pedidos que chegam junto à secretaria, cheguem para mim, na minha mesa, que o Danilo anota todos, se eu não estou lá. E a gente sempre, da melhor forma possível, tenta sim acompanhar os serviços, mas também a gente sempre confia tanto na empresa como tanto no produtor. São as peças fundamentais para que o serviço ande bem e para que o serviço tenha êxito lá na ponta. E acima de tudo, neste quesito que a gente está tratando, a convocação, que hoje tem um processo na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, dizer aos ouvintes e também aos munícipes que estão aqui, que não é um processo ainda. O que está em tramitação é uma investigação em andamento, em cima da minha pessoa, em cima do prefeito, do vice-prefeito e da empresa que fez o serviço. Então, o que está lá na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é um trâmite de investigação sobre as nossas pessoas por denúncias que aconteceram. Mas quero deixar bem claro aqui, e isto foi muito bem comprovado, já estamos, a 4ª Vara já nos pediu todos os papéis deste contrato, e todos esses papéis já foram levados para eles, e já fizemos também as nossas defesas, já colocamos muito bem em prática, como aqui se pede. Que aqui pede, se conforme consta na registra em planilha, é possível trabalho 16, 20, 22 horas por dia. Nós temos 10 dias citados nesse, trâmite de investigação que está acontecendo. Em 6 dias, foram 2 máquinas trabalhando. Isso já foi prestado, todos os comprovantes, porque todos os trabalhos são feitos na propriedade, independente de máquina terceirizada ou máquina própria nossa, é preenchido o recibo em 3 vias. O recibo número 1 vem para a secretaria, a segunda via fica com o produtor e a terceira via fica com o bloco com a empresa. Então, todos os serviços que forem prestados, neste caso específico, neste contrato 26/2015, nenhum recibo não foi assinado, todos foram assinados. E todos os recibos estão guardados, estão arquivados, já foram também prestados à 4ª Câmara Criminal do Estado, e todos esses recibos estão conosco. Então aqui houve em três dias, porque 6 são dias que 2 máquinas trabalharam, em 3 dias foi o operador Moreno que fez o serviço, e também eu entendi muito bem, porque ele justificou muito bem, e eu na confiança fui também, porque o recibo veio com o nome do produtor, o CPF do produtor, a localidade do produtor e, o mais importante, a assinatura do produtor. Por isso que eu aceitei, porque em 3 datas consta neste trâmite de investigação, por que tantas horas? O operador fez o serviço, fez de um vizinho hoje, fez de outro amanhã e depois de amanhã, e deixou fazer o acerto, muitas vezes, ou no dia de chuva, ou o produtor foi feito o serviço, não tinha dinheiro em casa para pagar no ato, mas o Moreno só emitiu o recibo no dia que ele fez o recibo. Então, eu aceitei esses recibos porque, confiando na empresa e confiando principalmente no produtor, como eu já falei, nenhum recibo não foi assinado e nenhum recibo dos 23 nomes que consta nesse trâmite tem rasura. Todos estão arquivados junto à secretaria e todos estão para ser analisados. Por isso que foi aceitado e por isso que a secretaria confiou nisso. Então, não vejo nenhuma ideia que houve alguma adulteração, porque se houvesse, o recibo estaria rasoiado, como aconteceu com a empresa que prestou serviço para nós no ano passado, 2017, uma empresa de escavadeira hidráulica, começou a trabalhar na 3ª semana, veio um produtor para a secretaria. Olha, eu assinei o recibo, só que as horas trabalhadas não fecham. No mesmo instante fui com o produtor lá junto à empresa verificar o que estava acontecendo. E aí a pergunta que eu fiz para o produtor, tá, mas como é que o senhor assinou se foi efetuado menos horas? Não, é que eu assinei antes. Então foi um erro gravíssimo. O operador era malandro, mal intencionado, pediu assinatura antes do serviço, que aí depois só ia preencher os dados que faltaria. E neste mesmo momento fui na frente dos produtores que tinha escrito para o serviço, para ninguém assinar o recibo anteriormente. Como ninguém assinou, 2 semanas depois veio mais uma leva de serviços, todos rasurados, e na mesma hora a secretaria tomou as medidas que houve cabíveis, foi trancado o serviço deste contrato com a empresa de escavadeira hidráulica de Santa Maria e está tramitando na justiça, porque de forma nenhuma a gente aceita isso. E dizer acima de tudo que no processo que aqui se coloca principalmente 2015, nenhum produtor veio a meu nome, a secretaria, para dizer que algum serviço não fechou do que está no papel. Houve sim, e por isso que há esse trâmite de investigação, depoimento de produtores diferente do que o produtor assinou. Então isso é outro item que a prefeitura vai querer saber. O porquê o produtor assinou uma coisa e no seu depoimento na Polícia Civil aqui deu outro. Então o que vale para nós, secretaria, é o que está no papel. E se algum produtor tinha me procurado como secretário, olha, eu assinei, mas não fechou as horas. Eu na mesma hora tinha ido atrás. Mas como disse, e Danilo é prova disso aqui, que sempre atende no balcão, nenhum produtor me procurou dizendo que as horas não fecharam dessa prestação de serviço. Então, por isso que digo, estou muito tranquilo, não somente eu, como prefeito também, em cima do que está acontecendo, porque nós temos a atual confiança na empresa que prestou o serviço, como muito mais a confiança que eu deposito em cada produtor. Porque eu não vejo que o produtor vá assinar um ofício oficial, vá assinar e depois não feche. Então, isso a gente vai procurar saber sim. o porquê teve cidadãos que assinarem uma coisa e falarem outra no depoimento. Na letra G, senhor presidente, senhores vereadores, que é a questão de mais de 8 horas propriedade. Então, o que aconteceu nesse fato? Isso a gente está esclarecendo muito bem também. Na verdade, o que acontece, e isto é muito claramente na nossa lei, é um equívoco de interpretação. Hoje se usa e sempre se trabalhou até 8 horas CPF produtor. Mas a nossa lei, e podemos olhar nisto, a nossa lei de 2000, ela foi reestruturada em 2017, mas antes de 2015, que valia, que a nossa lei diz muito claramente, parágrafo único, no artigo 1º, são beneficiários dos serviços da Patrulha Agrícola Municipal os produtores rurais proprietários ou arrendatários. Em nenhum momento toda a lei, os senhores vereadores conhecem ela muito bem, e foi reestruturado em 2007 em cima desse item, para tirar um pouquinho dessa interpretação, essa dúvida de CPF, CPF, e a gente mesmo teve esse equívoco, sem trabalhar de CPF, CPF, mas a nossa lei, em nenhum momento, a nossa lei original, reestruturada, fala em CPF. E o que quer dizer produtores rurais proprietários ou arrendatários? Para nós, da administração municipal, para mim está muito claro isso. Para o produtor rural ser reconhecido, ele tem a inscrição do seu bloco produtor. O arrendatário, para ele conseguir, ele manter o seu bloco produtor, ele vai fazer um contrato com a pessoa dona da área. E em cima desse contrato, vai dizer que ele vai trabalhar em cima de 2, 3, 4 hectares que forem, e em cima disso ele tem a sua inscrição estadual. Então, todos os produtores que forem citados, neste trâmite, todos têm a sua inscrição estadual. Isso quer dizer bem claro que em nenhum momento, a Secretaria interferiu o que diz a lei na questão da patrulha agrícola. Teve equívoco de interpretação, sim, a nossa mesma, às vezes, muitas vezes era, se trabalhando em cima de CPF, CPF, mas quando a lei é bem clara, que é produtor rural. E não vai ter nenhum produtor rural que vai ser reconhecido como produtor rural se ele não tiver inscrição estadual, que é o bloco de produtor. Então, por isso, estamos bem cientes que nada se afetou, e dizer aqui da pergunta número D, se houve dano ao erário público, estamos muito bem tranquilos que não houve nenhum dano ao erário público. Todos os serviços foram prestados com muita sinceridade, como eu disse, com toda a confiança na empresa que prestou, mas a minha confiança maior, acima de tudo, no produtor. Agora, responder que o produtor assinou uma coisa e no seu depoimento deu outra é uma questão que eu não posso responder, e eu acho que a justiça vai ter que apurar isso, vai ter que confrontar isso, porque é uma questão que nós não podemos aceitar perante a secretaria, porque se o produtor assinou 6 ou 7 horas, mas foram feitas 3, o porquê isso aconteceu? Só que é uma questão que eu, como secretário, não tenho como responder, nem prefeito tem como responder a isso, e a gente sempre vai na boa confiança de todos, e como eu disse, neste caso aqui, nenhum produtor me procurou que houvesse alguma hora feita que não aconteceu, que só constasse no papel. Então, por isso que eu digo, estou muito tranquilo em relação a isto. E também a gente, da melhor maneira, como eu sempre digo, tenta acompanhar de perto os serviços. Por isso que muitos já reclamaram para mim, mas, Márcio, a gente não te acha para falar na secretaria, mas eu paro muito pouco lá dentro. Porque o dia a dia não tem só as máquinas que estão trabalhando, mas tem muitos outros assuntos no dia a dia. E o grande problema maior hoje, não só da minha secretaria, mas principalmente as minhas obras, é os imprevistos do dia a dia, que tira muito teu foco, que tira muita programação, muita organização que você tem planejada, e isto muitas vezes a gente sabe que é muito difícil para o produtor aceitar isto. Mas em cima deste trâmite, então dizer bem claro, senhores vereadores, senhor presidente, que até agora não há nenhum processo em cima disso, mas sim há um trâmite de investigação na 4ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E estamos prestando todos os esclarecimentos que estão nos pedindo, como os papéis assinados. Não é a gente não estar se defendendo, escrevendo, montando, mas sim com que consta o que a empresa apresentou para nós, e eu tenho ampla segurança em cima disso tudo da empresa, do trabalho, como no produtor, que eu reforço mais uma vez. Seria, senhor presidente, e fico para a questão de perguntas em cima do assunto.
Abro espaço para inscrições dos vereadores para a realização de questionamentos, destacando que já são considerados inscritos os vereadores autores do requerimento número 22/2018, que tem a preferência o vereador professor Mauro e o vereador Rui Milbrecht. Está aberto espaço para inscrições. Se algum outro vereador quer se inscrever. Houve a inscrição do vereador professor Mauro e do vereador Rui Milbrecht. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, caro secretário Márcio Halberstadt. Os vereadores dos progressistas, amparados no artigo 123, inciso 2 e 176, parágrafo 2º, inciso 5º do Regimento Interno, nós solicitamos a convocação do senhor secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, senhor Márcio Halberstadt, para prestar esclarecimento sobre o serviço prestado pela retroescavadeira contratada no ano 2015. A denúncia, ela foi realizada pelo então vereador Carlitos Schiffelbein e o delegado Eduardo Flores Machado, deu sequência e hoje resulta, que eu saiba, em um processo na 4ª Câmara Criminal de Justiça do Estado, onde são réus, conforme os dados que eu tenho, o prefeito, o vice-prefeito e o senhor secretário e também o operador da máquina terceirizada. As informações para fundamentar nosso pedido, elas foram solicitadas ao suplente de vereador, senhor Carlitos Schiffelbein, denunciante do fato, e coletado também nos documentos arquivados nessa casa, resultado de um pedido de informações em 2015, e também de agricultores usuários do serviço da patrulha agrícola. As perguntas, todas elas, são de fácil entendimento e todas respectivas ao funcionamento do serviço prestado pela patrulha agrícola, conforme os dados coletados. Há indício de improbidade administrativa e também dano ao erário público. O que, que é improbidade administrativa? É o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública no Brasil, cometido por agente público durante o exercício da função pública ou decorrente desta. O ato de improbidade é qualificado com aquele impregnado de desonestidade e deslealdade. O dano ao erário indica genericamente dano às finanças, no caso, às finanças do município. As perguntas foram respondidas pelo senhor secretário, mas não todas. Nós temos ainda algumas que estão pendentes a G. De quem partiam as ordens de trabalho da patrulha agrícola nos casos em que houve mais de 8 horas de serviço em uma mesma propriedade, em desconformidade com a legislação vigente? Se há um envolvimento, se há um envolvimento de superiores hierárquicos na tomada de decisões sobre o trabalho da patrulha agrícola, também não. Caso haja envolvimento, em quais as circunstâncias? Muito bem. A única coisa que eu espero, senhor Márcio, que o seu depoimento esteja de acordo com o seu depoimento também na delegacia, porque nós tivemos o cuidado, eu e o meu colega vereador de partido, de procurarmos a delegacia, de procurarmos também o Ministério Público, de procurarmos também agricultores. Então, o seu depoimento não bate com todos os dados que nós temos. Você falou também que houve má-fé do proprietário da empresa terceirizada. E caso você não fiscalizar corretamente essa questão, o senhor também será penalizado. Mas você afirmou que ele agiu de má fé, e se houve má fé na cobrança indevida dele, houve também dano ao erário público, quando a empresa cobrou indevidamente da prefeitura e a prefeitura pagou a empresa terceirizada. Eu tenho duas perguntas ainda, senhor Márcio. além daquelas que ficariam abertas. A número 1 que eu lhe faço, conforme o contato com agricultores, usuários de serviço da Patrulha Agrícola e dados que constam nos formulários solicitados no requerimento ao Executivo em 2015 e com o senhor Carlitos Schiffelban, hoje superintendente vereador, que houve a cobrança indevida pela empresa terceirizada, inclusive trabalho excessivo em um dia de trabalho. Você confirmou que ele agiu de má fé. A primeira pergunta, com quem ficava o pagamento indevido e quem se beneficiava? E na segunda pergunta, conforme a solicitação no requerimento 22/2018, se há o envolvimento de superiores hierárquicos, há como provar o envolvimento e de que maneira, ou se há documentos sobre esse fato? Seriam essas as minhas perguntas.
Passo a palavra ao secretário Márcio.
Primeiramente, responder, vereador Mauro, as questões A, G e H, que, como já coloquei muito bem, todos os serviços partiram da secretaria, mas sempre o prefeito sabe onde é que a máquina está, o planejamento é feito com o prefeito, e a gente muitas vezes senta junto, conversa, né? Então há sim o entendimento, onde a máquina está, o prefeito também está sabendo. E aqui colocado, como já coloquei, de quem eram as ordens para o trabalho de mais que 8 horas, como já coloquei, a legislação nos ampara, como eu falei, a gente mesmo interpretou, ela às vezes, muitas vezes, questão de CPF, e isto eu vejo que não há nenhuma inconformalidade com a atual legislação da Patrulha Agrícola. E como disse, o prefeito sabe dos serviços, o prefeito sempre sabe, e o que ele sempre preza muito, e eu juntamente, para que a gente não deixe nenhum produtor fora, que todos os serviços sejam feitos e sempre da melhor forma possível. A letra H, que é o cumprimento de superiores hierárquicos, é uma decisão que eu não saberia te responder, porque não houve o que foi colocado que não aconteceu. Houve sim o trabalho feito, muito bem feito, é o que a gente tem nas nossas planilhas. E tenho com toda absoluta certeza a pergunta número 1, com quem ficava, não sei o quê, porque, como eu disse, eu confio tanto na empresa, mas principalmente no produtor. E o que eu já coloquei muito claro, e a gente vai querer saber isto, porque o produtor assinou uma coisa e no seu depoimento deu outra. Isto nós queremos saber também. Então, isso eu falei claramente para o delegado. Se isso aconteceu, é que ele agiu com mal fé. E com toda certeza, então, agiu se isso vai se confirmar futuramente, porque nós queremos saber. Então, como digo, todas as recibas estão guardadas, todas estão arquivadas, e como digo, nenhum dos nomes citados está rasurado, isto que é muito bom. Então, a gente tem isso muito bem detalhado, e isto eu vejo que em nenhum momento, porque já trabalhei com muitas empresas durante esses anos, nunca tu vai achar uma empresa e dizer que o secretário sentou para discutir A, B, C ou D. Porque se tem uma coisa que é um honro, é a honestidade que eu aprendi de casa. E isso é um honro dia a dia e não vai ser diferente numa secretaria, num poder público. A segunda pergunta, não sei se o presidente anotou. Você não poderia responder, Mauro? Ah, podia repetir ela. É o que eu já coloquei, né? Os serviços onde é que a gente vai trabalhar, como eu coloquei muito bem, é muito discutido entre eu e o prefeito, como era discutido juntamente com o vice-prefeito. Então, ele sabia onde é que trabalhava máquinas na Patrulha Agrícola, como o prefeito sabe hoje. Eu acho que isso tem que acontecer. Não pode um prefeito não saber em que região está trabalhando a máquina, as máquinas terceirizadas, e o secretário não lhe passar para isto. Então, a gente trabalha nesse momento em conjunto, e sempre trabalhou em conjunto. Eu, como digo, em nenhum momento, e nós temos certeza disso, houve sim, como digo, a interpretação mal feita, mas com certeza, pela lei, nós estamos legalmente, em nenhum momento se agiu, e a gente não causou nenhum dano erário ao erário público.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
quero cumprimentar os colegas vereadores, a mesa diretora, nessa sessão especial, cumprimentar a comunidade que está aqui prestigiando essa sessão única até no momento, cumprimentar o secretário que teve a iniciativa então de vir aqui a pedido nosso do Partido Progressistas e dizer, secretário, eu gostaria de que esse pedido não viesse aqui da casa. Eu acredito de que é normal, o Partido Progressista, ele está trazendo à tona muitas denúncias que têm acontecido e que tenha que esteja nas rodas de papo aí da população. Há muito disque. E a secretaria sua, ela está tendo um desgaste muito grande nessa administração. É notória, você sabe disso. Inclusive, é uma das secretarias que é mais questionada aqui nessa casa. As pessoas usam muito a tribuna. E eu imagino de que esse inquérito aí, né, isso venha a se agravar ainda mais. E eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o senhor, seu Márcio. E algumas você já respondeu. Por exemplo, qual é as pessoas que comandavam todo esse esquema de distribuição dessas horas? E todo mundo sabe, secretário, de que hoje a prefeitura tem subprefeituras distribuídas pelo interior do nosso município. Algumas pessoas, alguns produtores ganham bastante horas, outros não ganham nada, outros ganham pouquinho. Isso todo mundo sabe. O governo MDB, ele tem direcionado para alguns produtores mais e outros, quando insistem muito em receber horas, ganham algumas para calar a boca. Então, o senhor já respondeu. Eu ia perguntar quem é que são essas pessoas que coordenavam em conjunto. Mas você já falou então, né? Que é você, prefeito Valério, vice-prefeito e não sei quem mais. Então, essa era uma pergunta que eu estava fazendo. E quando você relatou há pouco de que você confia no prestador de serviço e nem tanto no produtor, é isso? Produtores assinaram uma coisa e falaram outra coisa na investigação. Quer dizer que o produtor mentiu. Quer dizer que o produtor, esses 20 e poucos produtores que deram depoimento, faltaram com a verdade. Quer dizer que as horas dessas pessoas ouvidas não fecham aquilo que o senhor tem na planilha. Porque aquelas planilhas que o senhor fez e inclusive elas foram detidas nessa investigação, elas foram assinadas por você, né? Você como secretário. Mas você não tinha conhecimento. Porque eu tenho no relatório de 2015, onde no mesmo dia, a sua secretaria prestou 8 horas na linha das pedras e mais 12 horas na linha boêmia. Né? Então são algumas das situações que estão nesse inquérito. E quando o senhor disse de que apenas está sendo investigado, né, investigação houve uma denúncia contra os citados, essa investigação já foi, agora vocês foram denunciados, é a informação que nós temos, por improbidade administrativa e dano ao erário público. Essa é a denúncia. Ah, então, são questões que eu vejo. Outra questão, teve uma licitação de horas de trator no qual a prefeitura pagou mais de R$130 a hora. E depois disso, as últimas, agora pagou 90. Que milagre esse que aconteceu. Então são situações bem difíceis. E exemplo, eu vejo aqui o colega vereador Carlitos, ele denunciou na época um caso bem específico. No mesmo dia, né, trabalhou, tem 8 horas numa propriedade, tem na outra mais 12. Que forma, única forma para trabalhar tantas horas num dia, secretário? Né, o senhor mencionou que tinham 2 máquinas, mas não é o que está dizendo. A não ser que um helicóptero pegava essas máquinas e pegava numa propriedade e largava nas outras para trabalhar essas 20 e poucas horas. Não tem outra alternativa para trabalhar essas horas todas num dia só. né, e tem dados bem específicos, que não é um dia nem dois. Eu acho que tem, deve ter uns 10 casos assim. Né, o senhor, como secretário, devia ter visto isso e não podia ter assinado. Então, são questões assim que a população, de tanto debater, né, secretário, né, houve essa denúncia, o inquérito está aqui. Né, então, para nós, nos deixa muito triste de saber que o seu nome, o nome do prefeito, o nome do vice-prefeito e tantos outros estão envolvidos. Né? Que bom, nós torcemos de que, se porventura, então, apenas essa investigação não ocorra com tanta intensidade e traga à tona aquilo que a população já conhece e entende que acontece na sua secretaria. Então eu gostaria que o senhor relatasse, para deixar bem claro, né, quem acreditou, então, todas as pessoas, né, se a confiança, então, quer dizer que essas pessoas, 23 produtores, é 23, se não me engano, né, o número, né, essas pessoas, todas elas faltaram com a verdade, então. Seria isso, senhor secretário.
Passa a palavra ao secretário Márcio.
Senhor vereador Rui, eu acho que no primeiro momento a senhora entendeu muito mal, como eu disse várias vezes, vou repetir mais uma vez. Eu confio muito na empresa, mas confio muito mais no produtor. O que, que o produtor assinou? O que nós vamos apurar é o que o produtor assinou e o que ele falou em depoimento. E dos 23 que deram depoimento, senhor vereador, tem 6, 7 casos que o depoimento não fecha. E a questão das máquinas trabalhar na linha Moema, linha das Pedras, são, em dos 10 dias citados e muitas horas, são 2 máquinas trabalhando. Isto é os comprovantes que diz com a verdade, não sei o que estou dizendo aqui, são os recibos da prestação de serviço. Então, tenho muita e absoluta claridade nessa questão, que os recibos estão todos muito bem guardados. Então, só para reforçar mais uma vez, eu confio muito nos produtores, muito mais que muitas vezes na empresa. Então, a senhora acho que deve ter entendido um pouco mal. E na questão dos valores que você falou, deve ter feito mágica, o senhor como empresário, prestador de serviço, vereador, eu acho que você conhece muito bem como é contratada máquinas e o que acontece, que é em forma de licitação. E a licitação é muito bem clara. Tem anos, se tem concorrência, o preço vai lá embaixo. Tem anos, se não tem concorrência, daqui a pouco o valor fica máximo, acima do estipulado, que é 10%, até 10% acima, o prefeito vai analisar se aceita ou não. Então, o que acontece isso, não é nenhum setor da prefeitura que fez mágica. O que acontece sim, senhor, e você sabe muito bem disso, que o senhor é um prestador de serviço de máquina também. O que acontece numa licitação quando entra de taco a taco com empresas? Quero outro exemplo esse ano. Nós pagamos calcária granel ano passado R$ 65,00 na empresa. Esse ano ele vem a R$ 49,80. Então, houve disputa de 4 empresas. Ano passado vieram só 2 empresas. Então, uma licitação é o preço que ganha. Quanto mais gente tiver para disputar valores, preços, melhor para não só para a administração municipal, mas melhor para o produtor, que vai pagar menos também. E o senhor sabe muito bem de como é que isso funciona. E o vereador Calito, que aqui se fez a denúncia, não, isso eu não vou entrar nesses quesitos. O vereador Calito é uma prova disso. Quando nós trabalhamos naquela região, o vereador Calito tinha serviço, sempre foi atendido. Então, eu estou muito tranquilo e espero ter respondido da melhor forma possível seus questionamentos, como também aos munícipes que estão nos escutando, e saio aqui com muita tranquilidade, como nós estamos prestando todas as provas que estão sendo pedidas a nós, e até por enquanto ainda não é um processo, é um trâmite de investigação. Senhor vereador,
quero aqui agradecer aos colegas, aos presentes, agradecer também aos funcionários e ao secretário Márcio Arno Albstadt, e cumprido o objetivo da sessão, declaro encerrada a presente sessão.